Semana passada nós falamos bastante sobre agradecimento a Hashem. Lembram? E eu queria falar um pouco de outro fator, também ligado a Tefilá, porque estamos chegando em Rosh Hashanah e é isso que nós temos para fazer em Rosh Hashanah. Tem muitas histórias que aconteceram em Rosh Hashanah. E tem muitas histórias ligadas à reza que aconteceram em Rosh Hashanah. Uma delas, nós lemos em Rosh Hashanah. Na verdade não é só uma, tem duas delas, mas tudo bem. Uma história que aconteceu em Rosh Hashanah é a Sarah ser atendida por Deus e engravidar. E a outra história que aconteceu também em Rosh Hashanah é a história que acontece, que nós lemos na Haftarah do primeiro dia de Rosh Hashanah, que é a história da Haná. Haná é a mãe do profeta Samuel, Shmuel. Shmuel Hanavi, como ele é conhecido. Esse trecho da Haná se aprende muitas coisas ligadas à reza. Na verdade, a Haftarah de Rosh Hashanah, já vou contar a história, tem duas vezes reza. A primeira vez é quando Haná reza para ter um filho, e a segunda vez é quando Haná agradece a Deus pelo filho. Na segunda vez, quando Haná agradece a Deus pelo filho, ela menciona o nome de Deus 9 vezes nessa prece dela. E o Talmud diz no Tratado de Brachot que em Rosh Hashanah a reza de Musaf é composta de 9 brachot por causa das nove vezes que a Haná mencionou o nome de Deus no seu agradecimento. Ou seja, que toda a estrutura da reza de Rosh Hashanah é baseada na reza da Haná. E um segundo ponto é que nossos sábios dizem também no Tratado de Brachot quantas leis importantes de reza nós aprendemos da reza da Haná. A gente vai depois falar sobre isso. Então a reza da Haná e a história da Haná está ligada com Rosh Hashanah de vários pontos. Está ligada com Rosh Hashanah pelo fato da reza de Rosh Hashanah ser baseada na prece dela. E de uma forma geral, todas as nossas preces são baseadas em diversas coisas que aprende da reza da Haná. E, logicamente, não precisa se dizer que essa história aconteceu em Rosh Hashanah. A gente vai ver daqui a pouco. Da Haná, já o primeiro ponto que já se aprende, que não precisa nem se aprofundar muito. A Haná pede e a Haná agradece. Esse é ponto número 1, que é o que nós falamos semana passada. Qual a história que acontece com a Haná? A Haná era casada com um dos grandes mestres da geração, que chamava-se Elcaná. A época que era, isso nós estamos falando mais ou menos ano 2700 da criação do mundo. Mais ou menos. Então isso é 3000 anos atrás. Mais ou menos.
Não tinha tempo.
Não tinha tempo. Nós estamos falando isso antes de David Ameller. David Ameller é um pouquinho depois disso. Estamos antes de David Ameller, nós estamos na época do profeta Samuel, quer dizer, quem vai nascer dessa história. Essa época é uma época que havia um tabernáculo firme, fixo. O tabernáculo era um mishkan que eles tinham no deserto. Mas esse era de montar e desmontar. Depois que eles já entraram em Israel, eles montaram um tabernáculo fixo, que era feito parte de pedra, parte não. Ficava fixo na cidade de Shiloh. Hoje tem lá as ruínas, não do Mishkan, mas as ruínas do lugar. É uma cidade importante. nessa época, como infelizmente muitas outras daquelas épocas, tinha idolatria muito forte no nosso povo. E muita gente fazia idolatria, e muita gente deixou de ir para Yerushalayim nas três festas porque iam fazer idolatria. Desculpa, em Shiloh, tá certo. Depois de Yerushalayim. Nessa época deixaram de ir para Shiloh porque eles iam fazer idolatria e não iam para o Mishkan para as três festas. Esse Elcaná, que era um profeta, começou a lutar muito forte contra essa idolatria. E para isso, ele fazia um grande tararam quando ele ia para o Mishkan, para as festas. Ele fazia muito barulho. O que, que ele fazia? Em vez de ele ir direto, ele saía bem antes de casa, e ele ia viajando e passando em várias cidades pelo caminho, e ele dormia na rua. As pessoas viam, o que você está fazendo aí na rua? Estou indo para Shiloh para as festas, para Pesach, por exemplo. Estou indo para Pesach, para Shiloh. E as pessoas ficavam, puxa, é verdade. Por que a gente está fazendo idolatria? Que? Shiloh, lógico, vamos com ele. E acabava indo com um monte de gente atrás dele até Shiloh.
Shiloh é um lugar?
É uma cidade. Muitas vezes fica entre Yerushalayim e Shechem, entre Yerushalayim e Nápoles. Cada vez ele ia por outro caminho. Para cada festa ele poder convencer mais pessoas a deixarem a idolatria, cada vez ele dormia na rua de outras cidades. Esse Elcaná era casado com uma moça chamada Haná. E eles não tinham filhos. Passaram-se 10 anos sem filhos. E a Haná resolveu usar a receita já de longa data, que já vimos com Sará. E ela falou para o marido, escuta, era uma época que podia casar com mais que uma esposa. Então faz o seguinte, casa com a Pniná e quem sabe Deus vai ver o meu sofrimento em aguentar mais uma mulher dentro de casa e eu vou acabar tendo filhos também. E essa Pniná teve filhos com Elcaná. E a Haná continuava sem filhos. Só que a Pniná começou a provocar a Haná. Calma, 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 não é bem assim, calma. A Pniná provocava a Haná e ficava falando, nu, você está aí dormindo, você não vai acordar para levar teus filhos para estudar? E depois, nu, você não vai buscar teus filhos, você não vai... O tempo todo ficava provocando ela com filhos. Você vai falar, puxa, malvada? Não, não é. Pode ser que o jeito que ela fez não era a melhor forma, mas ela tinha boas intenções. A intenção da Pniná era que ela achava, ela não via, ela achava que a Haná não está rezando nem um pouco para ter filhos. Deve ser que ela não está nem aí. Então eu vou provocar ela para ver se ela se toca, que ela tem que rezar, não adianta ficar de braços cruzados, não vai aparecer ninguém assim. E por isso a Pniná provocava ela para ver se ela vai acabar rezando. Ela não sabia que a Haná rezava o tempo todo, na frente dela. Em uma das festas que Elcaná foi com a sua família, ou seja, as suas famílias, com a Pniná e seus filhos, e com a Haná, foram para o Beit HaMikdash, para o Mishkan em Shiloh. Ele fez um monte de oferendas, sentaram para comer toda a família, e a Haná não conseguia comer. Haná estava amargurada e não conseguia comer. Aí o marido, Elcaná, falou para ela, escuta, Haná, por que você está amargurada? Come. Afinal, eu tenho um valor maior para você do que 10 filhos. E a Haná não conseguia comer. Haná se levanta, se aproxima do prédio do Mishkan, e lá ela começa a rezar. Ela começa a rezar, mas ela não... Ela está mexendo a boca. Ela não grita, berra, nada disso. Ela está falando com Deus, baixinho, mexendo a boca. E o Kohen Gadol estava próximo dela. Chamava-se Eli HaKohen. E Eli vê que ela está lá, rezando, rezando, rezando. Mas ele não percebeu que ela está rezando, ele viu que ela está falando. Como não tinha na época celular e nem Bluetooth para imaginar que está falando assim, ele achou que ela está mexendo, né? está bêbada. Falando desse jeito, você é bêbada. Vayachshev ela shikora. Ele considerou ela uma bêbada. Falou pra ela, o que você está fazendo? E ela então diz, não. Desculpa, senhor Cohen Gadol, eu estou bêbada. Estou rezando. Eu estou amargurada. Eu estou rezando. Aí o Eli ficou sentido que ele desprezou ela, achou que ela, sei lá, que ela quer. E não era exatamente isso. Ela não estava bêbada de fato. Então Eli dá uma bênção para ela. Fala para ela, vá em paz, e o Deus dos nossos pais, Deus de Israel, vai dar a você aquilo que você pediu. Está amargurada, você pediu alguma coisa, que Deus dê a você aquilo que você pediu. Aí ela volta para a mesa, e assim ela come junto com todo o resto da turma, e pronto, vão embora. Passam uns meses e Haná tem um filho. Haná tem um filho não em qualquer dia. Rosh Hashanah. Tá mais uma ligação aí com Rosh Hashanah. Não sei se a reza foi em Rosh Hashanah. A reza foi numa das três festas. Ou Pesach, ou Shavuot, ou Sukkot. Está escrito em qual? Sukkot. Pode ser Pesach nessa de 7 meses? Não dá para saber. Vamos supor que foi em Sukkot. Ishmael nasce no primeiro dia de Rosh Hashanah. Esse é um dos motivos pelo qual nós lemos a Haftarah do primeiro dia de Rosh Hashanah, a história do nascimento de Ishmael. Aniversário dele é nesse dia. O profeta Ishmael está enterrado em Yerushalayim, extremo norte de Yerushalayim. Dá para ver quase toda a cidade. Você vê o minarete que construíram em cima os árabes, e muita gente vai lá rezar o túmulo de Shmuel, principalmente no Yortzeit dele, vai. Muita gente vai para lá. Nessa prece que ela faz para Deus para ter o filho, ela promete para Shem que o filho que nascer vai ficar consagrado para Deus. Ela vai dar esse filho para Deus. E assim passa um tempo. E chega a primeira festa. E Elcaná, pai de Shmuel, vai viajar de novo para Shiló. E ele fala para a esposa vir junto. Ela fala, não, ainda não. Eu prometi que eu vou dar meu filho eternamente para o Mishkan. Mas não agora. Primeiro eu vou acabar de dar de mamar para ele. Depois que ele completar 2 anos eu vou levar ele. E lá vai ser a casa dele. Prometi.
Mas a ideia era ficar longe da mãe?
Não longe da mãe. A ideia era que ele fosse... Uma vez que ela pediu para Deus dar um filho, ela quer dar esse filho para Deus. Isso foi uma troca que ela fez. Que? Vai estudar desde pequenininho e vai virar o Shmuel Anavi. Não nasceu da grama ele. Tinha que ter um investimento para ele virar quem ele virou.
E ela também ficou preocupada?
Provavelmente ela ficou mais próxima, mas não exatamente. O quem criou ele foi o Eliu Cohen.
Foi o
Cohen Gadol. O que deu a abraçar. Não previu, ele só falou para ela que Deus atenda a sua prece.
É que aconteceu, né?
É que tem uma força.
Tem uma força,
ainda mais um
pregador. Não é adivinhação, é uma força, é uma fé.
E ela então falou: ele vai ficar aqui. Quando completar 2 anos, eu vou levar ele para o Beit HaMikdash, para o Mishkan, no caso, e lá ele vai ficar. E o marido então falou, ok, você que sabe, o Gishef foi entre você e Deus, você quer fazer dessa forma, fica dessa forma, e nessa vez ele foi sozinho, provavelmente com a Peninah, até o Mishkan. E de fato, o menino completou 2 anos, desmamou, e a mãe pegou ele e levou ele para o Mishkan, junto com algumas oferendas. E lá tem um incidente, que eu não vou entrar agora no mérito do caso, que na Haftarah não está escrito claro. A Gemará conta um incidente que teve com Eli. E ela fala para Eli, El hanar hazeh hitpalalti. É por esse menino, por esse jovem que eu rezei. E Deus me deu. E aí ela começa agradecer a Deus. Agradece a Deus pelo filho que ela recebeu. Aqui termina a Haftará. E obviamente a história continua. A história continua no livro de Samuel, onde de fato ele fica por lá. Ele é criado lá. E tem toda a história que acontece depois. Samuel viveu muito pouco tempo. Ele faleceu com 52 anos. Daqui a pouco a gente vai ver que isso tem, de certa forma, a ver com a prece da mãe.
Ficou todo esse tempo lá?
Sim. Até falecer, quer dizer, não só lá. Não, depois ele começou a trabalhar, ele era profeta. Ele ia de cidade em cidade. Profeta, primeiro, também, esse é um dos pontos, né? Profeta é um nível que a pessoa chega de serviço a Hashem, que Hashem se comunica diretamente com ele. Sim, lógico.
Quem titulava o povo?
As pessoas percebiam quem é e quem não é. A Torá dá a receita exatamente quem é considerado um profeta.
Mas ele lá tem alguém que titulava o Sanedrim, sabe?
Para virar um profeta, não. Não nada disso. Simplesmente percebe-se que é uma pessoa que tem as pré-condições para ser. O que ele fala acontece, então é um profeta. É, obviamente, senão.
Mas ele também era juiz. Porque até era juiz. Ele foi o último
dos juízes.
Depois começou os reis.
Ele que ele ungiu o primeiro.
Ele unge os dois reis.
O sono é só um homem, assim como a contratação não é só um sonho, não tem aquela vida.
O sonho?
Com profecia. Qual era o nível de profecia dele? Não sei.
Certeza que não era nível de sonho. Profeta Samuel. Nunca ouviu falar? Ele que ungiu o rei Davi. Muito prazer. Ele ungiu Davi. Ele que dá a notícia. Sim. Qual a idade exatamente? Sem jovem. Sim. Se faleceu assim cedo, não teve muito tempo de. Não tem uma idade mínima. Tanto que ele chegue a esse nível espiritual, acabou. Ele vai virar profeta.
Tem hoje.
Profetas não existe hoje. Existe nível de Ruach HaKodesh. Se alguém se levantar e falar eu sou profeta, você pode deixar ele de lado. Está cheio desses, infelizmente, hoje. Um bando de bobões. Existe nível de Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh é espírito divino, em tradução. Quer dizer, existem pessoas que de fato conseguem ter uma visão um pouco mais ampla, mas não é profecia. Não existe profecia hoje. O que não é permitido?
Em relação ao outro, por exemplo.
O quê?
É muito interessante a questão da profecia.
A gente falou mal, você não estava aqui? Agora há pouco, faz o quê? Umas 3, 4 semanas. A gente falou numa aula sobre isso. Até mencionei que hoje em dia está cheio desses pilantras que resolvem falar. Tá, então, isso não é profecia. Então hoje tem um cara hoje em dia em Israel famosíssimo, está nas notícias, o profeta. É um louco. Profeta ele não é, nem rabino ele pode ser chamado. Mas tem de tudo, né? Cada um pode inventar
mas
o que quer.
Mas como o judaísmo vê a questão da profecia mesmo?
Existe a profecia, mas não hoje.
Não hoje.
Não hoje.
Porque não pode ser isso. Não pode,
a profecia está voltando. A profecia está voltando.
Ela tende a voltar, mas não, mas não tem.
Profecia vai existir profecia.
Não, mas não no momento.
Então ela volta. Não pode.
Não é que não pode saber o futuro. Primeiro, não é que não pode saber o futuro. Segundo, quem diz que profecia sempre é uma coisa assim do futuro, que vai isso, vai aquilo, não quer dizer isso. Muitos dos profetas chamam a atenção do povo pelo passado. Não quer dizer só sempre o futuro, não é?
Então, a profecia é um sentimento mais elevado e por isso que os profetas são profetas.
Os profetas, eles, além de chamar a atenção do povo nas coisas erradas que eles faziam, eles mostravam o caminho correto, eles sabiam a palavra de Deus. Então eram pessoas muito especiais. E eles recebiam informação de Deus, de alguma forma, todos eles de algum nível. Mas eles percebiam que não era de Deus. Óbvio que Moshe era bem foi o maior de todos, porque ele falou cara a cara em terra.
Ele o quê?
Falou cara a cara com Deus. Ele tinha um nível de potência muito alto, mas todos eles eram profetas.
Acho que pela sabedoria deles,
não é só a sabedoria.
É o nível espiritual que a pessoa chega.
É um nível espiritual.
Uma coisa automática, não é que alguém é profeta. Alguém chega num nível tal espiritual que automaticamente Deus comunica com ele. Uma coisa natural. Como se fosse.
Hoje em dia ninguém consegue chegar nesse nível. Tem muitas coisas impedidas.
Esse nível é distante. Principalmente não esses charlatães que não chegam a nível nenhum.
Que marca a hora, né?
Olha. Comentei aquela vez, não, de um cara que uma vez veio pra cá, começou a falar mal de todo mundo. Não contei essa história aquela vez?
Não.
Uma vez, uma pessoa me pediu pra ir no escritório dele, que tá vindo um grande cabalista, não sei o que lá, e ele precisa que eu traduza pra ele. Eu falei, tá bom, se quer que eu vou. Fiquei pensando, mas quem é? Perguntei, mas qual o nome do cara? Ah, não sei o nome, mas meu sócio falou com um cara fenomenal. Tá bom, vou pra te ajudar a traduzir, não sei quem é, mas tá bom, te traduzo. Aí cheguei lá, a gente começa a passear dentro do escritório com o cara. Aí o cara olha assim, aquele ali, isso, né? Só coisas ruins. Aí o sócio fala, é verdade, sim, ele é. Então você toma cuidado. E aquele lá fez isso, fez aquilo, né? É, sim, fez. Aí na hora eu já pensei, bom, de cabalista esse cara já eu já não imaginava que tem, mas agora é certeza que não tem nada. Aí depois chega uma moça de escritório e fala pra ele, essa foi o tiro no pé dele. E o cara chega a moça e fala pra ele, pra mim já tava na frente de um cara que não dava nem pra chamar de rabino, porque desde quando a pessoa tem um dom e uma sensibilidade de Ruach HaKodesh pra ficar falando mal do outro? Não é pra isso.
Como ele tem sensibilidade?
Não, pode ter. Não. Pode ser da força de impureza também. Não quer dizer que. Aí chega uma moça pra ele e o sócio lá fala que ela vai casar. Aí, parabéns, mas você construiu uma casa assim, deu um monte de bênçãos. Aí não sei o que ele falou. O que ele perguntou? Ela falou, meu noivo não é judeu. Aí ele, não, mas não tem problema que você seja muito feliz, sei lá. Como assim? Tem problema? Você é cabalista ou não é? Tem problema ou não tem problema? Que negócio é esse? Ainda dá brachota agora pra mulher? Quer dizer, primeiro, o cara viu um monte de podres do outro e não percebeu que essa daqui vai casar com um goi. Então você já vê que alguma coisa tá quebrada no na antena dele. Mas depois que você já sabe, ainda começa a dar brachota pra ela, alguma coisa tá errada.
Foi bem que ela era goi também.
Não era. Então Então tem que tomar muito cuidado com esses pilantras. Ele é Israel, sei lá de onde ele veio. Israel hoje está na moda isso. Eles chamam de Bafot. Então tem aí, em toda a esquina tem um. Tá bom?
A tradução de Bafot no nosso português é pajé.
Pajé. Tem um lá, então tem um hoje que estou falando. O cara é a bomba das notícias. Profecia dele falando que vai acontecer isso com o Irã. Profecia de não sei o que lá. Eu não sei como os jornais ainda publicam as besteiras do cara. Mas todo mundo cai na dele, vão na aula dele, porque ele fica de olhos fechados assim. Você não fica impressionado. E é muito fácil virar um dessa turma, entendeu? E o cara é um dos mais milionários que tem hoje em Israel. As pessoas vão lá, pedem conselho e dá dinheiro, dá dinheiro. Lógico, o conselho custa, né? Você pensa o quê? O cara tá fazendo pra quê isso tudo? Então eles ganham pelo conselho e vão ficando ricos. É um bom negócio.
Você quer saber, não tem diferença nenhuma de macaco humano.
É.
Ele sabe
que é isso. Não, com certeza. Não...
Individualizada, são ridículos.
É ridículo.
Assim que eu vejo uma humana que olha pra tua cara e te bota no teu colo, você quer o quê? Então, cara, é. Não é assim.
E esse negócio de uma
patroa? Todas as coisas são proibidas. Isso é tudo proibido pela Dora. Abraão usou o quê? Ele conhecia, ninguém disse que ele usava para ele.
Não pode, tem que.
Conhecia isso. Mas de qualquer forma, Abraão Avinu não tinha Torá com as mitzvot. E na Torá tem escrito que é proibido usar essas coisas.
Eu não devia saber. Se você quiser saber o futuro, você
deveria. Ah, não quer dizer que não dá para saber o futuro. Dá, mas é proibido. Ponto.
Dá?
Acho que dá para saber.
Como?
Muitas dessas coisas de forças de impureza funcionam. Não é que não funciona. Não interessa que isso funciona. Puxar uma alma e descobrir coisas funciona. É terminantemente proibido pela Torá fazer isso. Ninguém disse que não vai funcionar. Funciona, mas é proibido. Quer?
Ela
está em outro nível. Ela está em mundos espirituais que não existe tempo. Não é, o tempo lá em cima não é.
Mas o que ela pode saber?
Pode saber.
Não existe para passar no presente futuro.
É isso, depois mais tarde.
Então ela sabe, não é que ela sabe o futuro. A alma sabe porque lá não tem tempo. O tempo é uma criação. Entendeu? O tempo existe aqui, lá não existe tempo. Lá é eternidade. Eternidade não tem futuro.
Bom, vamos voltar para o nosso Shmuel aqui. A gente não está nem falando do Shmuel, a gente está falando da mãe dele. Quando a Haná chega, depois do nascimento, leva o seu filho e agradece a Deus. E ela vira para o Eli, o Cohen, e fala: El Hanar Hazeh Hitpalalti, por esse jovem eu rezei. A Haná está demonstrando e comprovando até onde chega a força da reza. Mas ela fala: ó, você pode apalpar, essa daqui é a minha reza. Ela mostrou para todo mundo que o caminho silencioso dela, da prece diretamente para Shem, deu frutos. E por isso que o Talmud fala: quantas leis grandiosas nós aprendemos da reza da Haná. Só para termos uma noção, quando a Haná faz a sua prece para pedir o seu filho, a Haná faz uma promessa. Ela vai entregar o filho depois para o Mishká. E ela fala: Hashem Tzvakot. Até aqui, diz o Talmud, ninguém rezou usando esse nome de Deus. ela é a primeira que usa esse nome, Hashem Tzvaot. Primeira pessoa que reza usando esse nome. O que quer dizer? A gente vai entender o que quer dizer. Que vem assim. O Talmud fala sobre isso, que a Haná falou, escuta, Tzvaot vem do significado de Tzva. Tzvaot são os astros, por exemplo. Tzva, a gente conhece como exército. Tzva é todo o grupo de coisas que tem um chefe, que tem um comandante, e eles têm um propósito comum. Então os astros têm um comandante, Deus, e têm um propósito comum. No caso do exército, os soldados têm um propósito comum com um comandante na frente. Então o mundo inteiro, o universo inteiro é chamado de Tzavá, Tzavá de Hashem. Ou seja, todas as criaturas juntas, comandadas pelo Criador, têm um propósito comum: servir o Criador. O Talmud fala que a Haná falou para Deus: olha Deus, você Deus tem um, vamos chamar de exército, tá? Mas é Tzavá. Você tem um exército no céu, você tem um exército da terra. O exército do céu é composto de seres que não comem, não bebem, não têm filhos e não morrem. Anjos. No exército de baixo, você tem seres humanos que comem, que bebem, que têm filhos e que, quando chega o momento, falecem. Eu quero saber uma coisa, Deus. Eu pertenço a qual grupo? Eu não tenho filhos. Será que então eu pertenço ao grupo dos de cima que não tem filhos também? E se é assim, eu vou parar de comer. Eu vou parar de beber. Ela não comeu? Não bebeu das oferendas que o marido fez. Se é assim, eu vou parar de comer, eu vou parar de beber. E eu também nunca vou morrer, porque eu pertenço ao exército de cima. E se eu faço parte do exército de baixo, então eu como e bebo como todo mundo. E quando chegar o momento eu vou falecer, então eu tenho que ter filhos também. E esse filho que eu vou ter, eu peço para você, Deus, que seja um filho sábio, para que eu possa fazê-lo crescer para servir o seu nome. Hashem gostou muito dessa prece. E Hashem falou para Haná: olha, tem lá embaixo uma moça que está chateada, que está rezando para ter um filho, mas ela não pediu um filho rico. Que? Sobre Haná. Lá embaixo tem uma moça que está rezando e está pedindo um filho sábio. Ela não pediu um filho rico. Ela não pediu honra. Simplesmente ela pediu sabedoria para esse filho. E se é assim, eu vou dar para ela um filho que vai iluminar com sabedoria e com justiça a terra, e ele vai ser comparado a Moshe e a Haron. Nós falamos isso todo o Kabbalat Shabbat, Teilim 99, Moshe e Haron bechohanav, Ushmuel bekorei Shema. O versículo compara Moshe e Haron com Ushmuel. Diz o Talmud sobre a prece da Haná. Como eu falei antes. Diz o Rav Amnuna: quanta lei grandiosa nós podemos aprender desses versículos da prece da Haná. Vamos ver o que o versículo diz sobre a prece da Haná. Em primeiro lugar, o versículo diz: Vechanahi medaberet alibá. A Haná estava falando com o coração. Dizem nossos sábios, daqui nós aprendemos que a prece precisa ter kavaná. Precisa ter intenção. Precisa do pensamento acompanhar a prece. Isso se divide em dois fatores. Em primeiro lugar, para quem eu estou rezando? Quando a pessoa está rezando, ela precisa estar ciente. Perante quem eu estou rezando agora? Perante o Criador? Perante Deus? Tem que pensar. Segundo lugar, entender o que a pessoa está rezando. A Haná falou alibá, ela falou com o coração. Então, lógico, quando a pessoa pede, não é tão lógico, né? Mas geralmente, a pessoa pede com a própria linguagem, ele acompanha um pouco melhor. Está pedindo com a própria linguagem, ele acompanha melhor. Pode ser também que nessa também vai voar. Quando nós pegamos o Sidur e abrimos, e temos um texto já preparado pelos nossos sábios, é mais fácil da pessoa não estar exatamente com a cabeça dentro da prece. Então, diz a Gemara, que é importante, ledaber alibá, tem que falar com o coração. Tem que pensar o que a pessoa está falando. Como dizem nossos mestres, que uma reza sem intenção é como um corpo sem alma. Falta o que dá a vitalidade. Tem o corpo lá, mas você não tem vida, ele não anda. Se a reza não tem algo que leva ela adiante, o coração, a intenção, ela fica lá, ela não tem força.
Quando chega a rezar, você já tem, se você já comer, pensando, né? Quando eu rezo salmos, eu rezo em português.
Uhum.
Eu rezo contigo, eu sinto que meu coração está muito mais inteiro do que quando eu faço todas as minhas rezas. Eu tenho que me concentrar, às vezes eu fico com raiva de mim quando eu me perco.
Se perde.
Sabe, de que eu não estou 100% concentrada.
Uhum.
Porque eu falo hebraico, mas reza não tem. Né? Aquela reza enorme, toda a reza não tem nada.
Então talvez melhor falar em português.
Reza enorme, toda.
Você vai falar em português uma, duas, três, quatro vezes. Depois de um mês, você já pode voltar para o hebraico. Você já vai conseguir acompanhar.
Eu já sei até
raciocínio. Reforma,
né?
Sim. Se você falar português, pelo menos durante uma época, você já vai conseguir depois, pelo menos, ter noção do que você está falando. Isso é o mais importante. Eu sei, mas já passou um tempo, então já perde um pouco da qualidade. Se puder fazer, sei lá, vamos supor, você não precisa fazer um dia por semana, você reza português ou 5 dias em hebraico, por exemplo. Já vai ser bom, porque você vai lembrar no dia que você cada vez renova e lembra o que você está rezando.
Mas isso que você falou, Meire, é incrível como a simplicidade da tua reza, sem você estar seguindo o livro, dentro do coração, dentro da cabeça. Digo sempre, às vezes é muito mais forte do que você está seguindo o livro.
O maior problema, eu acho, de mim, não sei se é a minha impressão, quando a gente reza para a gente está pensando só na gente.
É, eu falo.
Quando você reza, você está rezando para todo mundo. É diferente. É óbvio que eu acho, eu imagino que pra, perante Deus também, você demonstra um altruísmo, isso também se leva. Quando a gente é só egoísta, é óbvio que a gente pode rezar por nós. Isso não tem que ser em um lugar que não. Mas você tem que rezar por todo mundo, porque todos precisam de tudo.
Sim.
Se a gente reza só pela gente, você está sendo egoísta, né? Então já é uma quebra.
Não, e outra, né? Quando você está rezando, você reza pedindo algo muito específico para você.
É, exatamente, é muito para você.
É muito específico.
Você não vai lembrar de todo mundo que
você é. Se você reza, você vê que é uma coisa muito mais grande.
Você não vai lembrar o Shalom Bimromato e a Shalom Adem, que é a cor, isso aí.
Não, não. Agradecimento,
essa
parte.
Então é lógico que é bom você ter as duas coisas.
Você tem que fazer.
Então, na tefilá, fora o que você reza do Sidur, é sempre bom você acrescentar alguma coisa tua. Mas não tudo, e não tudo. Tem um meio termo, assim, você não perde a qualidade em nenhum lado. Depois, a Aftará nos conta. Rax fateha naot. Somente os seus lábios estavam se mexendo. daqui diz o Talmud, se aprende que a pessoa precisa pronunciar as palavras. A tefilá, por mais que é chamada do serviço do coração, ela não pode ser muda. Precisa mexer os lábios. Não existe prece para só ficar pensando, meditando. Meditação não é prece. Meditação é meditação. Quando a pessoa vai rezar, a pessoa precisa pronunciar e verbalizar o que ele está pedindo de Hashem. É muito importante isso. Tefilá de Rosh Hashanah, tefilá de Yom Kippur, tefilá de todo dia. Não é só ficar lendo com os olhos igual você lê uma revista.
A hora que você fala,
precisa falar.
Você tem que ouvir o que você está falando.
Isso a gente já vai falar. Ainda não falei se tem que ouvir ou não, mas você tem que falar. É verdade, tem que ouvir. Mas você precisa falar, pronunciar, mexer os lábios e falar o que você está lendo.
Você pode mexer os lábios e não ouvir.
Tá certo. A gente já vai falar sobre o ouvir. Já vamos ver o que quer dizer ouvir. Então você precisa declarar o que você está querendo de Hashem. Como continua contando sobre a Haná, Vekolá lo yishama. E a voz dela não era ouvida. Por quem? Pelo Eli. O Eli, o Cohen, estava do lado, sabia? E achou que ela é maluca. Ele não ouviu nada. Mas quem não ouviu? Ele. Diz o Talmud, Mikan she'asur le'agbia kolo b'tfilato. Daqui nós aprendemos que é proibido falar em voz alta a prece. Você vai atrapalhar o teu vizinho. Não só você vai atrapalhar. O que interessa para o teu vizinho as suas necessidades? É entre eu e Deus. Não interessa o resto. Eu não estou pedindo para alguém ouvir aqui e me ajudar. Não tem nada a ver com os outros. Eu estou pedindo diretamente para Deus. Então aqui tem um ponto importante. Regra de tefilá. Quando você fala, você deve falar. Então não é com os olhos, tem que falar a reza. Você precisa falar de forma que você ouça, mas o seu vizinho não ouve. Ninguém ouve, mas você está se ouvindo. E mais ninguém precisa ouvir. Ninguém precisa ouvir. Quer dizer, não está certo a pessoa entrar na sinagoga e começar a gritar, escandaloso, todo mundo vê que ele está lá. Não interessa para ninguém. Eu tenho as minhas preces, eu vou fazer as minhas preces, eu vou pedir para Deus o que eu preciso, do meu jeito, na minha linguagem, seja a Amidá, que já é com a linguagem do nosso sábado, seja algum pedido extra que eu tenho, ninguém precisa ouvir. Isso é entre eu e Deus. Entre mim e Deus.
Não, viu? Entre eu e Deus, tá certo? Entre mim, eu e Deus. Entre mim e Deus.
Não, entre mim e Deus. Não, entre mim e Deus. Tem uma ligação no quarto. Nisso eu não faço tanto ideia, porque ele não é próprio, não é?
Mas entre eu e Deus, tá
certo? Entre mim e Deus.
Depois diz o Talmud mais uma coisa. Aí já não tem tão a ver com reza, mas tem a ver com boa conduta. Diz o Talmud, depois que o Eli vai lá, fala para ela, você é bêbada? Não, que bêbada, eu estou rezando para Deus, que isso? O Eli diz para ela, que Deus de Israel vai dar o seu pedido. Diz o Talmud, daqui nós aprendemos que uma pessoa que desconfia da outra de algo que ela não fez, ele precisa pedir perdão. E não só isso, ele deve dar uma bênção para essa pessoa. Ele desconfiou que ela fosse bêbada. Ele agora então pede desculpas para ela, mas não só pede desculpas, dá um abraço para ela. Fala para ela que essa prece que você fez perante Deus seja bem atendida. E óbvio que brachá de uma pessoa tão grande como Kohen Gadol, que era um tzadik, obviamente que tem um valor muito grande. Essa é uma boa pergunta. Os comentaristas perguntam aqui o que aconteceu, que de repente ele olha para ela, é, e de repente ele olha para ela e começa a achar que ela está bêbada. Esse jeito de se falar, esse jeito de desconfiar. Os comentaristas perguntam aqui sobre isso, mas de qualquer forma tem uma opinião que diz que, que aí entra numa outra questão, mas tudo bem. Vocês sabem que o Roshen, no peitoral que o Kohen Gadol tinha pendurado, tinha 12 pedras, escritos nomes das 12 tribos, Avraham, Isaac, Jacob, Shiftei, Ká, está escrito nela. Quando havia alguns tipos de perguntas importantes que o Kohen Gadol podia perguntar para Deus via Roshen. E as letras brilhavam. Não tinha LEDs, nada dessas coisas. As letras das pedras brilhavam. E aí você monta a palavra e você tem a resposta. Isso aconteceu diversas vezes. Por exemplo, um caso que todo mundo conta. Não lembro agora na época de quem, que precisavam saber se eles vão para uma batalha ou não vão. E perguntaram se era para Yehudá ir para a guerra. E as letras da pedra de Yehudá inteira acenderam. E mais a letra Yud, de não lembro onde, Yain, Lamed, Rei, Yehudá Yale, Yehudá subirá. Quer dizer, não só que ele vai vencer. Então saíram para a guerra. Existia esse sistema dentro do Roshen. Roshen era um tecido dobrado. E aqui no meio tinha uma plaquinha com o nome de Hashem. Então, quando o Eli viu a moça lá, disse: o que é isso? O que está acontecendo lá? E apareceram quatro letras do Roshen acesas. Ele juntou as quatro letras e deu a palavra Shikorá, bêbada. Por isso que ele chegou para ela e falou: você está bêbada? Porém, para o Kohen era necessário dois fatores. Em primeiro lugar, as letras iluminarem. Segundo, ele saber como ler. Então havia dois nomes de Deus. Havia um nome de Deus dentro da plaquinha e havia um outro nome que o Kohen Gadol tinha que mentalizar na hora que ele estava olhando, para ele saber ler da forma correta. Por alguma falha no momento, que também os comentaristas comentam sobre isso, o que aconteceu exatamente, por que ele naquele momento não estava com Ruach HaKodesh no seu pleno funcionamento, ele inverteu as letras de posição. Essas quatro letras deveriam estar não na posição que ele leu, que era Shin, Kaf, Reish, Hei, Shikorá, e sim deveria estar o Raf e o Shin invertidos, e sim Ksheirá. Ksheirá quer dizer que ela estava perfeita, não está fazendo nada de errado. Ou ainda Kesará, como a Sará. Sará não tinha filhos, também rezou. Ela está igual a Sará, está pedindo filhos. Então foi uma pequena confusão que teve, que levou ele a achar que ela estava bêbada de fato. Mas de fato os comentaristas perguntam sobre isso, mas não é o assunto aqui. Como? Elkanah. Muito bem, o Talmud conta o seguinte. O próprio Kohen Gadol. Puxa, é tão difícil de pôr na cabeça. Não é difícil de pôr na cabeça. Outra pessoa, mas tinha que ser ele, porque ele tinha que mentalizar o nome de Hashem, é só o Kohen Gadol. Mas não tem problema, qual o problema? Não é difícil. E se você for Kohen Gadol, você vai entender como é que
vai ter prática.
Não eram tantas letras, você vê que cada frase aqui tinha o quê? 10 letras. 10 letras você consegue ler de ponta cabeça, depois você junta.
Mas tem que perguntar.
Tem que perguntar
isso.
Sim, lógico.
Então ele perguntou.
Provavelmente ele perguntou. Essa é a pergunta, por isso que eu falei, se entra numa questão. A prece da Haná, ela fala, nós mencionamos antes, Vatomer Hashem Tzvakot. Ela usa o nome de Hashem, que está ligado com o fato de Deus ser o Deus da Tzavá. Todos esses, esse grupo de criaturas que juntamente servem a Deus.
Hostes.
Ela pensou grande. Diz o Talmud que ninguém chamou Deus dessa forma até que veio ela e fez uma prece para Deus dessa forma. E qual é a forma que ela diz? Diz o Talmud o que ela quis dizer com isso. De repente, não atirou isso. De repente, Deus das hostes, o que ela quer dizer com isso? Diz o Talmud que a Haná falou perante Deus: escuta, Deus, de todas as criaturas que você tem por aí afora, é difícil me dar um filhinho? Então nos fala uma parábola. Há um rei que fez uma super refeição para os seus súditos. Veio um pobre, bateu na porta e falou: vocês têm aí um pedacinho de pão? O pessoal nem olhou para ele. Aí ele entrou para falar com o rei, falou: escuta, você fez essa refeição enorme, não tem uma fatia para mim? Então a Haná falou para Deus: Deus, tem tantas criaturas no mundo, um filhinho para mim não sobrou? E aí a Haná em seguida faz o seguinte. Haná diz: Deus, eu prometo que o filho que nasceu eu vou dar para você. O que quer dizer isso? Com que direito nós podemos pedir alguma coisa para Deus? Quem somos nós para pedir alguma coisa para Deus? Somos uma criatura tão pequenininha. De repente chega perante Deus e fala: Deus, eu quero isso, quero aquilo. Quem é você para pedir? Quem somos nós para pedir? Nós podemos pedir para Deus que a Hashem Tzvakot. Deus é Deus desses que servem Ele. Eu quero pedir para Deus algo que é necessário para eu poder servir Ele, ou algo que é necessário para eu servir Ele melhor. Esse nome de Hashem, Hashem Tzvakot, demonstra e declara que Deus tem centenas de milhares de criaturas, que Ele nutre elas, Ele sustenta elas, Ele dá saúde para elas, e para cada coisa Ele dá o que é necessário, Ele se preocupa com cada uma dessas criaturas. E todas essas criaturas estão aí para servir Ele. A Haná continua nas suas preces. E a Haná diz para Deus, ele está aqui no Talmud. A Haná diz para Deus: está aqui, a Haná diz para Deus: Mestre do Universo, tudo que você criou na mulher, você não criou nada em vão. Você criou olhos para ver, você criou ouvidos para ouvir, você criou nariz para cheirar, você criou a boca para falar, você criou mãos para fazer trabalhos, pés para andar e seios para dar de mamar. Então a Haná virou para Deus e falou: Deus, esses seios que você deu para mim não é para dar de mamar? Então para quem eu vou dar? Você não me deu um filho? Ou seja, a Haná está dizendo aqui para Deus: olha, Deus, toda criatura que você colocou no mundo tem uma função. Cada criatura que você criou para te servir. A minha forma de te servir, eu como mulher, é ter um filho, criar esse filho, amamentar esse filho, educar esse filho. Se você não está me dando um filho, está faltando na sua criação. Está faltando uma peça aqui, está em vão. eu estou aqui no mundo em vão. Eu estou pedindo para você algo para que eu possa servir você. Essa é a prece da Haná. Isso é a Shem Tzvakot. Uma vez que eu faço parte de um grupo de criaturas que seguem um mestre para servir esse mestre, eu quero poder fazer isso. Me falta um instrumento para poder servir você, Deus. Você vai me dar esse instrumento para poder servir, para poder fazer parte dessa tzavá sua. E Deus atende a prece dela. Está chegando o Rosh Hashanah. E chega o Rosh Hashanah e você vai falar: o que eu vou pedir para Deus? Pode ser que tem gente que vai aparecer na sinagoga e vai falar: Deus, eu quero um carro mais bonito, eu quero uma bicicleta, eu quero umas férias no Havaí. Sei lá, cada um pode pedir o que quer. Será que é para isso que nós estamos na sinagoga em Rosh Hashanah? Será que é isso que é importante pedir para Hashem em Rosh Hashanah? Rosh Hashanah é o dia. Rosh Hashanah é o dia que todos estão sendo julgados. Rosh Hashanah é o dia que Deus vai definir o que vai ser. O Talmud conta de onde nós aprendemos qual é o toque de shofar, que nós conhecemos ele como choro. Então nós aprendemos que o toque de truá é justamente esse som de choro. Nós aprendemos da mãe de Sisra, que foi um rei que batalhou contra os judeus e foi morto nessa guerra. E ela estava chorando desesperada quando ele saiu para a guerra. O que vai acontecer? Daí se aprende da tradução das palavras lá que truá é som de choro. Pergunta aos nossos mestres: o que tem a ver? O que tem a ver o choro da mãe do Sisra com o Rosh Hashanah, com o Shofar? Da mesma forma que a Sisra estava em desespero, chorando, ela não sabe o que vai ser amanhã. Rosh Hashanah nós não sabemos o que vai ser no dia seguinte. Rosh Hashanah é a decisão do que vai ser ao longo do resto do ano. E o Shofar está chorando, demonstrando a nossa preocupação. O que vai ser de fato no dia de amanhã? Isso depende de nós. Isso depende do que nós vamos pedir. O que nós vamos pedir em Rosh Hashanah? Hashem Tzvakot. Tem na Tfilá até. Tfilá de Rosh Hashanah aparece as palavras Tzvakot no acréscimo que tem especial de todos os dos dias de Rosh Hashanah e de Yom Kippur, que tem um trecho a mais na Amidá. Nós mencionamos lá de Tzvakot. Nós temos que pedir para Hashem no Rosh Hashanah. Ah, mas eu não posso pedir coisas menores? Lógico que pode pedir coisas menores. Mas não coisas que não têm sentido. Nós temos que pedir em Rosh Hashanah aquilo que é necessário para que nós possamos servir a Deus. Nós temos que pedir em Rosh Hashanah aquilo que de fato vai mudar a nossa vida. Aquilo que é necessário para a finalidade pela qual Deus criou o mundo. Olha, Deus, se eu não tiver isso, eu não vou conseguir te servir direito esse ano. Então pede. Lógico, não é só pedir, mas Rosh Hashanah é o dia de pedir. E? Certo. Então aí está a força da tefilá. A força da tefilá é: você não vai mudar o pensamento de Deus, mas Deus está esperando você pedir para Ele te dar. Muito claro. Até a própria parábola, que é como ela contou, que o cara bateu na porta do rei para pedir uma fatia de pão. Então você tem que pedir.
Ela queria
É isso, é você.
Mas a forma de pedir coisas.
Sim. Sim. Exatamente, quer dizer, ela usou esse argumento, que é o principal argumento, que é servir a Hashem. Quer dizer, eu só posso pedir para Deus o que eu estou pedindo, por quê? Porque eu quero servir a Deus, ou direito, ou melhor.
E olha que maravilha aí,
é isso que eu
estava
pensando.
Tudo bem, pode. Ah, não desse jeito. Elas não usaram esse nome. Não dá esse nome. Pediram que Hashem é eternamente é bondoso. Quer dizer, aqui ela não está. É interessante que a casa da Haná, ela não está falando da bondade de Hashem. Aqui está uma grande diferença. Haná, a Sarah pede pela bondade de Hashem. Haná está pedindo simplesmente: olha, Deus, você criou um mundo com um propósito. Então vamos fazer o propósito. Para isso eu preciso disso. Como é que eu vou fazer o seu propósito se eu não tenho?
Sim, isso eu não consigo fazer isso.
Quando ela... Não, quando ela estava lá no Mishkan, ela começou a chorar na frente do Eli.
Ela quer saber que parte do livro.
Não, não,
que horário. Não sei que horário era. Não olhei o relógio dela. Não sei, não está escrito quando foi. Provavelmente não foi Shacharit, porque se eles já estavam comendo as oferendas, era depois da reza. Era provavelmente de tarde. É, pode ser Musaf, pode ser Minha, não sei. Ela usa uma linguagem em Raotir-e. Se ver, você vai ver.
Eu iria no segundo caminho, em
Chapanete.
É Chapanete? Isso que
eu quero dizer. Está
no Chapanete. Não, não sei se você fala. Os homens falam.
O quê? Saradim fala.
Os homens
falam. Saradim fala.
Sim, sim.
Muito bem.
Não, mas os homens falam. As
mulheres não.
Não, mulheres não rezam toda essa parte. Mas os homens falam
sobre a reza. Tá, Sidur Faradi tem essa reza da Haná toda manhã. Tá? Não é tão comprida.
Não é.
Não se preocupa. Só.
Um capítulo.
E no início. Não é. Astará. Astará e Rosh Hashanah é isso daqui.
Os homens.
A reza da Haná não é. Não quer dizer, não quer dizer que não pode fazer a reza da Haná. Tem muita gente que sim fala a reza da Haná. Tem muitas mulheres que sim falam a reza da Haná. Tem mulheres que acho que falam quando acendem as velas de Shabbat, por exemplo. Não tem uma proibição em falar, pelo contrário, é muito bonito. Quem quer falar, pode falar, abre o livro e fala.
A mulher pode fazer.
Qual o problema? Imraotir e baoni amatecha. Ela diz: se ver, você vai ver o sofrimento da sua ama. O que quer dizer ver? Vai ver duas vezes, ver. Diz o Midrash: se você vai ver o meu sofrimento agora que eu estou estéril, e vai me dar um filho, que você também veja. Por isso, de novo, você também veja e acompanhe, em outras palavras, a minha gravidez, para ter sucesso. E se você vai ver a minha gravidez, quer dizer, vou ter sucesso, e você também acompanhe e veja o nascimento, para que seja um nascimento num momento bom, e com saúde, etc, etc. Ou seja, a Haná está nos ensinando aqui que a pessoa, quando faz uma prece para Hashem, não deve ser muito superficial. Pedir uma coisa só e acabou. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa pede uma coisa, sei lá, a pessoa pede para Deus para ter, achar um emprego, por exemplo. Mas depois ele pode achar um emprego que não é bom. Ele pode achar um emprego que vai ser chato. Ele pode achar um emprego que ganha pouco. Ele pode achar um emprego que vai ter mil problemas. Então, a pessoa rezou, foi atendida, mas ele esqueceu que tem mais detalhes. Daqui ela não pede só: eu quero ter um filho. Ela não pede só: eu quero engravidar. Por quê? Porque se ela pedir só uma fase e o resto? O ser humano tem a tendência de achar que tudo é automático. Então, se eu vou ter isso, vai vir tudo uma sequência. Óbvio, faz parte, é natural. Não é natural. Cada fase da vida da pessoa é um milagre a mais. Então, ele precisa rezar e pedir para Hashem cada fase. Então, ela está pedindo aqui que ela quer engravidar, ela quer ter uma boa gravidez, ela quer ter um bom nascimento. Não está subentendido.
Se você faz uma drama, se você falou no coração,
sim.
Se supõe que a Shem, todo poderoso, vai dar a gravidez, vai dar uma boa gravidez, vai dar um bom filho
normal.
Tudo
que pede,
precisa pedir cada coisa.
Por quê? Porque se a pessoa pede de uma forma geral, é porque ele não está reconhecendo, ele está achando que é tudo natural e não está reconhecendo que tudo vem das mãos de Hashem. Se a pessoa pede cada detalhe, então ele está reconhecendo que se eu não pedir para Hashem cada detalhe, não tem. Quer dizer, depende de quem? Deus. Não é natural. Por isso Deus quer que a pessoa peça cada fase para demonstrar que a pessoa está ciente que não é natural. É de Hashem.
É tudo um milagre.
É tudo um milagre. Cada fase é um milagre. Então ele vai pedir que ele quer ter um bom emprego, que seja legal, que seja perto de casa, que seja, sei lá, ele vai pedir todos os detalhes. De fato, para ficar bom. E ele vai pedir, ele pede sustento. Eu quero ter sustento. Não é só sustento. Você quer ter um bom sustento. Quer dizer que ele venha de forma boa e que ele vá, que esteja usado de forma boa. Então a pessoa precisa pensar, quando ele pede, e envolver. Se você prestar atenção nas preces, você vai perceber que tem muitas preces que tem... que não tem uma palavra só para pedir a coisa, tem duas, três palavras. Por que isso? Você presta atenção, você está pedindo algum complemento. Muitas das filot, quando você pede uma coisa, ela vem acompanhada da palavra tov ou tová, bom ou boa. Muitas coisas, bom ou boa, né? Depende se masculino ou feminino. Por que isso? Porque só pedir aquela coisa, ela pode não ser, né, tão boa. Você quer que aquela coisa seja aquela coisa e boa. Parnassá Tová. Por que você pede Parnassá Tová? Eu quero ter sustento. Não, eu quero ter um bom sustento. Por quê? Porque esse bom envolve mais um monte de coisas para ele vir de uma forma boa, ele ser bem usado, ser usado com saúde. Tá bom, então. Então você está aprendendo aqui da Haná que não é o bom fazer isso. Por quê? Muita gente pede dessa forma e depois recebe e aí reclama. É, não era assim que eu queria. É verdade. Tem toda a razão, não era, mas aí você pediu. A pessoa não reconheceu que é necessário mais pontos e que não vem tudo automaticamente, que tudo é natural. Então Deus não deu, Deus deu aquilo que ele pediu. Não quer dizer que é sempre assim. Muitas vezes a pessoa pede uma coisa e Deus dá para ele muito mais do que ele pediu. Óbvio que sim. Ou Deus acha que não é bom para ele. Tá certo? Tá certo? Por isso que é muito importante. Agora você está mencionando, então vamos um passo à frente. Vamos um passo à frente, já que você está mencionando. Que é importante a pessoa pedir para Deus direcionar a pessoa da forma correta e para Deus dar aquilo que de fato é bom para a pessoa. Por isso consta de fato nos livros, e aí vocês vão perguntar quanto que é, não sei te dizer, mas consta nos livros que não é para lehafzir Hashem, não é para exigir e implorar de uma forma assim até não dar mais de Deus as coisas. Por quê? Porque de fato às vezes é o bem da pessoa é não ter aquela coisa. O bem da pessoa é ter aquele problema. Então se a pessoa implora de uma forma que como se coloca Deus num beco sem saída, né? A pessoa fica em cima de um jeito que... E a pessoa vai acabar conseguindo com que Deus dê aquela coisa, mude aquela coisa, e no final não era pro bem da pessoa. Aí você vai perguntar quanto que a pessoa deve rezar e quanto não.
É difícil.
É difícil de dizer. Mas uma coisa é certa, se a pessoa reza nas filot, já não está exagerando. Você tem três rezas por dia, elas foram feitas para você pedir as coisas, você pede nelas, pronto. Existe aquela pessoa que vai ficar agora o dia inteiro no Kotel rezando por uma coisa. Aí talvez já não seja tão bom. Dia inteiro você vai ficar lá? talvez não é, já é exagerado, já está exagerando, e talvez isso force uma situação que talvez não era de fato prazer. Quer dizer, precisa saber aqui que tem uma diferença tênue entre uma coisa e a outra, e é muito complicado de fato medir. Como? Com certeza, com certeza. Não há nem dúvida. Podemos dizer que a grandeza da pessoa está em saber como pedir e o que pedir. Você está falando agora uma coisa interessante. Deixa eu só pensar. Se não me engano, tá? Espero que eu não estou me confundindo. Mas o Talmud fala que uma pessoa que quer riqueza deve rezar um pouco mais voltada para o lado norte, e uma pessoa que quer sabedoria deve rezar um pouco mais voltada para o lado sul. É isso? Norte e sul? E aí dizem nossos sábios que a pessoa esperta
é os dois.
Não? A pessoa esperta vai rezar. Não, 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 não. A pessoa esperta vai rezar mais para o lado sul, porque se ele tiver sabedoria, ele vai conseguir enriquecer. Quer dizer o quê? O que eu quis dizer com isso? Que obviamente que é uma habilidade a pessoa saber como rezar para Hashem. E saber o que pedir. Se a pessoa vai pedir para Deus, olha Deus, por favor Deus, me dá sabedoria para saber os caminhos corretos e saber o que fazer da forma correta, etc. Ele já está resolvendo muitos problemas que ele teria rezando por um monte de coisinhas que talvez ele erre na reza. Então é lógico que tudo aqui depende de uma... O quê? Por quê? Sempre tem que pedir sabedoria. A primeira brachá do miolo da Amidá é o quê? Pedir sabedoria para Deus. Chokhmah, Binah e Das. Três coisas. Por quê? Porque sem isso ninguém faz nada. O homem não consegue fazer nada sem sabedoria. Tudo bem, isso é outro problema. Mas a pessoa pede sabedoria para servir a Hashem, óbvio. Não para fazer coisas erradas. Coisas erradas não precisam de sabedoria. E aí entra o ponto talvez mais perigoso de tudo aqui. Que é o que o Midrash fala sobre a reza da Haná, que a Shmuel viveu apenas 52 anos por causa da prece da Haná. Haná fala na sua prece Ve Yashav Sham Ad Olam. Ele vai ficar lá Ad Olam. Ad Olam quer dizer, de uma forma geral, eternamente. Mas é óbvio que não é eterno. De vez em quando um ser humano é eterno. Ad Olam, na linguagem da Torá, é 50 anos. É até o ano jubileu. Isso ela fala quando ela está levando ele depois dos 2 anos. Ele viveu um jubileu depois dessa prece dela. Então daqui dizem nossos sábios que a pessoa deve tomar cuidado com a linguagem que ele usa. Você fala, oi, vavô, então como é que eu vou fazer desfilar? Não precisa se desesperar também, porque somos seres humanos, não adianta. Mas precisa pensar antes da pessoa pedir para Hashem as coisas e ver se a linguagem que a pessoa está usando é boa. Pensar se a coisa que a pessoa está pedindo é boa ou não. Igual eu falei antes, só pede para Deus, eu quero ter um emprego. Bom, ter um emprego pode ser de várias formas. Se a pessoa pede quero ter um bom emprego, já mudou de categoria. Então, precisa tomar cuidado com a forma que a pessoa fala. Uma pessoa que está rezando para alguém doente e fala, por exemplo, se a pessoa falar, Deus, por favor, cure aquela pessoa, maravilhoso, não tem prece melhor do que essa. Mas Deus, por favor, faça com que ele não precise mais tomar remédios. Não quer dizer que por isso vai melhorar. Então, a pessoa precisa saber a linguagem que ele está usando, se é uma linguagem que se encaixa de fato com o pedido que ele quer. Ou se ele está deixando um buraco enorme, ou se ele está causando uma coisa pior. Sei lá, Deus nos livre. A pessoa reza para fulano parar de tomar remédio. Pode ser que é para ele morrer. Deus nos livre. Vai saber. Então, precisa tomar cuidado com a forma que a pessoa pede. Que você não quer. Exatamente.
A Bíblia da verdade ainda está dizendo que as palavras têm muita força.
Senão não teria reza.
Agora, ela não teve, ela, quando ela fez a reza, tendo a idade que ele faleceu com 52,
sim.
Ela não tinha consciência.
Lógico que não.
Não.
Obviamente que não. Ela pediu para ele viver eternamente, mas desde que você pode pedir para uma pessoa viver eternamente. Então foi um pedido que está estranho. Agora, tudo bem, em português não aconteceria nada. Eternamente, não. Mas em hebraico, Adolam tem dois significados. Como um não se encaixa, o outro se encaixou. Então precisa tomar cuidado com a forma que a pessoa usa. Esse, na verdade, é um dos pontos mais difíceis, porque como eu vou saber o que eu estou falando? Então, por isso, geralmente o melhor é usar os textos que nossos sábios prepararam, que esse está redondo. Mas é óbvio que tem pedidos que você quer fazer particulares, e que você quer usar a tua linguagem, você quer pedir aquilo que você precisa. Então não tem nenhum problema. Mas tentar tomar cuidado, prestar atenção na pessoa fala. Você termina de fazer uma prece, para e pensa o que você acabou de falar. E se você vê que ficou uma brecha, conserta agora. Pede em seguida. Você percebe que eu pedi isso, 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 mas isso daqui ficou meio estranho, né? Como que eu pedi assim? E se... Então pede mais um pouquinho. Aí você já consertou e ficou da forma boa para pedir para Hashem. E logicamente que sempre a pessoa deve pedir para Hashem para que seja para o bem. É isso que a Rosana nos falou. Que tudo seja para o bem. Então, se eu estou pedindo, Deus, eu quero isso, 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 para o bem, eu já estou também impedindo de que isso venha, mesmo que não é para o bem. Eu estou pedindo para ser para o bem. Então, a Shem já vai me atender, sabendo que ele só vai fazer de fato se é para o meu bem. Outro ponto extremamente importante é o fato que tefilá precisa vir com alegria. Isso também se aprende de vários e vários lugares, onde a tefilá boa precisa vir com alegria. É um dos motivos pelo qual, quando a Haná começa a chorar, o marido fala para ela: o que você está chorando? Não é assim que você vai conseguir, em outras palavras. Não é chorando que se consegue as coisas. Você vai falar: ah, mas eu fico emocionado, emocionada quando eu rezo. Não tem problema, seria emoção, é uma coisa. Mas chorar de tristeza não se pode. Quando a pessoa reza para Hashem, ele precisa rezar com alegria. E aí tem a ver também com o que a gente falou semana passada. Se você vai rezar para Hashem, você vai agradecer a Hashem por tudo que você tem. E está faltando isso. Eu agradeço a Hashem por tudo que eu tenho, mas para poder servir a Deus direito, eu preciso de mais isso. Saúde. Então, dessa forma, é óbvio que as coisas têm uma outra conotação. E eu estou fazendo isso com alegria. Porque eu estou feliz com o que Deus me deu. Não estou reclamando para Deus. Simplesmente, para poder servir a Deus melhor, eu preciso de mais desse detalhe. Mas eu não estou reclamando do resto. Imagina, o resto está tão bom, graças a Deus eu tenho saúde, graças a Deus eu tenho família, etc, etc, etc. Mas eu quero mais um plus. Aparentemente, sim. Não está escrito que ela depois continuou chorando ou coisa parecida. Ela estava simplesmente falando baixinho e ele achou que ela estava bêbada. Como? É, bêbada de alegria. É, está fazendo uma pergunta difícil, porque existem dois pontos, existe brachá e existe tefilá. Não é a mesma coisa.
Não, é porque esse...
O Eli deu uma brachá para ela, dizendo que isso que você rezou seja atendido, ou seja, como se ele estivesse dando um empurrão nessa tefilá que ela fez.
Foi a mensagem pacotada.
Exatamente.
Com a bênção dele.
Exatamente.
Fortaleza.
Exatamente. Quer dizer, tefilá é sempre mais forte que brachá. Como? É, exatamente. A tefilá é sempre maior que um abraçar. É, não isso. Brachá, quer dizer, receber a brachá de um tzadik ou um tzadik rezar pela pessoa é completamente diferente. A tefilá é muito mais forte. Tem tantas histórias, mas tantas histórias, de pessoas que foram para grandes mestres e falaram que eles precisam disso e isso. E o mestre faz alguma coisa, as pessoas vão embora, desesperadas. Tem várias histórias, você não lembra agora nomes. O sujeito chega lá e pede que ele quer uma brachá para isso e isso. E o rabino fala: não tenho o que fazer. Como não tenho o que fazer, rabino? Por favor, quero uma brachá tua. Não dá. A pessoa vai embora. E aí o que a pessoa faz? Ele vê que ele não tem saída. O que quer dizer não tem saída? Vai ter que rezar. Reza, reza, reza de verdade. E ele consegue. Aí a pessoa chega depois pro mestre e fala: escuta, eu não entendi. Por que você não quis me dar um braçá? Afinal Deus me deu o que eu precisava. Ele te deu porque eu te causei com que você rezasse. E todo o tempo que você veio aqui me pedir, você achou que eu vou ser um milagreiro. Vou dar um abraço, vai acontecer. Quando eu falei que eu não posso, eu não tenho o que fazer, não dá. Aí você foi recorrer a quem de fato vai poder te dar. Então a tefilá é muito mais forte do que um abraço. Abraço é um empurrão.
Mas mesmo
o tzadik
se fizer
com você. Mesmo o tzadik. A tefilá do tzadik é mais valiosa que a abraço do tzadik. E a tefilá da pessoa também é mais valiosa que a abraço do tzadik. Não menosprezando e não dizendo que não é por isso que a pessoa vai deixar de pegar a brachá de um tzadik. A brachá de um tzadik é um empurrão bem forte, não tem nem dúvida. Mas, apesar disso, a tefilá tem um valor muito maior. Só para finalizar, uma coisa muito interessante que o Talmud conta no Tratado de Baba Metzia. Não tem nada a ver com o que nós falamos até agora, tem a ver com reza, obviamente. Talmud fala o seguinte, aqui a Gemara está falando sobre tudo que é tipo de coisas que pode acontecer com um campo, que a pessoa entrega o campo para o outro e o que foi negociado para ele fazer e o que ele fez de fato. E o Talmud fala assim, se uma pessoa entrega o campo para o outro e fala para ele, escuta, eu quero que você plante trigo, é meu campo, estou dando para você, você vai plantar trigo, depois a gente vai dividir. Tem vários jeitos de dividir, ou você paga uma parte para mim, eu pago para você, não vem ao caso. E o sujeito foi e plantou cevada. E em seguida teve um problema sério com grãos em todo aquele pedaço. Todos os grãos que tinham naquele pedaço pegaram algum tipo de doença, ou vento seco, coisa parecida, estragou toda a produção, todas as pessoas da região, inclusive dele. Diz o Talmud, será que o dono do campo, ou melhor, não é o dono do campo, o trabalhador. Será que o trabalhador, primeiro trabalhador, será que o trabalhador pode dizer, escuta meu patrão, eu sei que você mandou eu plantar trigo e eu plantei cevada, desculpa, mas você acha que se eu plantasse trigo não ia ficar também com o mesmo problema? Olha, todos os vizinhos estão com o mesmo problema. Não ia fazer nenhuma diferença o que eu plantei no campo. Se é trigo, se é cevada. Eu errei em plantar o que você não mandou, mas não é por causa disso que bichou e não é por causa disso que deu problema. Ou, diz o Talmud, que o dono do campo pode dizer para o empregado, para escuta, meu querido, eu te mandei você plantar trigo, você plantou cevada. E por que você plantou cevada é que deu esse problema. Se tivesse trigo, não teria problema. Você vai falar, como assim? Não teria problema. Desde quando o trigo não teria problema? Todos os campos em volta estão com o mesmo problema. Por que que não ia dar problema no campo dele com trigo? Diz o Talmud, porque Rava Mekayem Bi iria se cumprir comigo, diz o dono do campo, Vetigzar Omer Veyakom Lach. O decreto de Deus vai acontecer para mim. Como assim? Explica para nós o Rashi. Mashetevakesh mina yotzer yase. Aquilo que você pede do Criador, o Criador faz. Vani lo bikashti mina shamayim bitkhilat ashana sheatzlicheni biseorim ela bechitim. Eu, diz o dono do campo, Rosh Hashanah, rezei para Deus para ter sucesso no meu campo de trigo. Eu não pedi sucesso no campo de cevada. Você plantou cevada, deu problema na plantação porque era cevada. Porque eu pedi em Rosh Hashanah pelo trigo. Se você tivesse plantado trigo, todos os campos estariam com problema, mas o meu não. Porque eu rezei para Deus e Deus ia me salvar. E a halachá é essa. A halachá é que o dono do campo pode exigir indenização do sujeito que plantou para ele cevada, porque se eu tivesse plantado trigo, eu rezei pelo trigo. O que você vê dessa Gemara? Quão forte é a reza, não só a reza, quão forte é a reza em Rosh Hashanah. O Rashi falou em Rosh Hashanah, Bitkhilat Hashanah. Quão forte é a reza em Rosh Hashanah, que a lei é que o sujeito tem que pagar a indenização pela cevada que ele plantou em vez do trigo, que se ele plantasse trigo, a bênção e a reza dele que ele pediu para Hashem em Rosh Hashanah teria sido atendida.
Pode ser tão detalhista na hora da reza?
Pode. Tá aí uma prova. A gente viu antes, você tem que pedir detalhes. Tá aí um detalhe, hã? Como assim, que trecho? Que parte da reza? Primeiro lugar, não precisa ser na reza. Não precisa ser na amidá mesmo. Isso é o primeiro lugar. Segundo lugar, no final da tefilá, a gente já falou alguma vez sobre isso. No final da tefilá, tem dois yuleratson em reifi. Logo no finalzinho, antes do Oseh Shalom. Tem um trecho. Sim, lógico. Antes do Oseh Shalom, tem aquele trecho. Elokai, Netzor, Leshoni.
Na
Amidá, no final da Amidá.
Finalzinho
da Amidá. Tá aqui, olha só. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis perante ti. Sim? Exatamente. Meu Deus, guarda minha boca do mal. Nesse trecho, só pode parar no meio dele e pedir o que ele quiser. O mundo inteiro. Esse é o lugar para você.
Eu tô confundindo
agora. No finalzinho
tá ouve minha voz.
Não, ouve minha voz, você fala durante a semana só em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Não tem Shabbat, não tem. Então lá você acrescenta durante a semana, você vai acrescentar. Rosh Hashanah e Yom Kippur não tem. Então tem que ser no finalzinho.
Certo?
Tá certo, não falou besteira, tá certíssimo. Durante a semana é um lugar pra se pedir. Mas no Shabbat não tem isso. Sim, tem aqueles que dizem isso. Se você de fato coroa a Hashem, mas com toda a intenção, o rei sabe tudo o que você precisa, você não precisa pedir mais nada. Certo. Mas por outro lado,
é a chance,
você está vendo que é uma halachá que depende daquilo que você pedir em Rosh Hashanah. É uma lei que depende, uma lei. Então, o cara vai ter que me pagar a indenização por causa da minha reza em Rosh Hashanah. Então você vê qual é a força que tem uma prece.
Ele não tinha
Ele não pediu errado. O que ele pediu errado? Essa produção dele. Mas ele não planta outras coisas. Não, é verdade. Se ele tivesse pedido assim, ele perdeu a causa. Mas você está vendo que a pessoa pode pedir Rosh Hashanah detalhadamente o que ele precisa. E no caso, ele planta isso, então ele pediu por isso. Com certeza. Não, com certeza, é verdade.
Muito na hora ela falou, nossa, descobri uma coisa na casa.
Mas eu ainda acho, não sei, às vezes eu penso, né? Eu peço realmente, diante dele, eu vejo aquilo que eu penso. Eu peço ele fazer outra coisa.
Melhor.
Para mim é o primordial. O resto, eu falo para ele me dar luz e para ele fazer o melhor.
Ótimo. Perfeito. Tá bom, não tem nenhum problema.
Fica aqui pra mim, eu acho que é tão pequeno. Algumas coisas que a gente dava valor e hoje não dá, ou né, o foco da nossa vida vai mudando.
Sim.
Eu acho que, né,
também é bom dessa forma. Se você pede pra Shem te iluminar, pra você ter e saber o que.
E dar o melhor, o que ele acha que é o melhor. Acho que ele sabe mais do que eu.
Com certeza.
Não acho, não.
Tenho certeza.
Com certeza.
Ou para mostrar o caminho para atingir aquilo que você quer. Às vezes está ali, é isso que eu falo. Às vezes está ali perto da gente e a gente não está
enxergando. Então,
é isso que eu acho.
Então a gente tem que pedir para sempre, para iluminar os nossos olhos, para a gente poder enxergar o que a gente precisa.
Agora, diante de uma situação iminente, ou um perigo, uma coisa de dor, de saúde, de coisa que você vê do seu lado.
Então, aí sim é diferente.
Não tem como, então, né?
Mas aí você vai sim detalhar.
Claro.
E aí você vai detalhar, você tem que saber como detalhar. Quer dizer, prestar atenção para detalhar da forma correta. E não pedir só uma fase, pede todas as fases. Está pedindo por um doente, não só que ele melhore, que se recupere, tenha todas as plenas forças, volte à sua atividade normal, etc, etc.
Eu tenho mais uma pergunta, porque foi abordado o tema da gratidão.
Sim.
E o que é isso?
Perdão é Yom Kippur. Não tem nada a ver com Rosh Hashanah. Rosh Hashanah você não pede perdão por nada. Rosh Hashanah é o dia que você tem que assumir que Deus é o seu rei. Depois você assume que Deus é teu rei. Ops! E peraí, eu tenho umas falhas aí, né, com você. Você é meu rei e eu tenho que te obedecer. Então eu fiz isso. Isso é depois. Mas, em primeiro lugar, você precisa assumir quem é teu rei. Porque se a pessoa não assume quem é o rei, ele não fez pecado nenhum. Como a pessoa vai perceber que ele errou se ele não deve nada a ninguém? Em primeiro lugar, tem que perceber que ele deve a alguém. Isso é Rosh Hashanah.
Amor, a Chá tinha essa parte, não sei se vocês viram, muito bonito isso que você está falando. Que em Rosh Hashanah a gente louva Deus como rei, mas fora a conotação de rei, tem a conotação de pai.
Uhum.
E a diferenciação entre rei e pai.
Avinu Malkeinu.
É, pai, eu acho muito bom.
Não é proibido. Quem falou que é proibido?
Não.
A gente falou, emoção não é problema, tristeza é problema. Quando você chora na vida, não é de tristeza, é de emoção. Isso não tem problema nenhum. Pelo contrário, está escrito no Arizal que uma pessoa que não chora em Rosh Hashanah Kippur tem algum problema sério com ele. Verdade, está escrito assim. Uma pessoa que não derrama lágrimas de Rosh Hashanah Kippur é porque alguma coisa não está certa com ele. Porque como que ele não se emociona? Todo o propósito das, é o mesmo conceito que a gente falou. Todo o propósito que você pode rezar perante Hashem é para pedir para poder servir ele melhor. O jeito que a Haná pediu: eu quero ter um filho. Esse filho vai estar entregue a você, ele vai servir você. Olha, Shmuel foi um dos grandes profetas que a gente teve. Então, faz parte do pedido dela. Mas ela queria poder cumprir a sua função melhor e ela ainda pediu um filho que vai fazer a função completa e total só para você.
Sabe o que me parece? Essa prece, um pedido, ele tem um sentido, sobretudo de uma submissão, de louvor, de reconhecimento que é Deus quem pode fazer aquilo humildemente para essa pessoa. Da forma como você colocou, parece que foi uma negociação. Ela argumentou. Eu me lembrei de algumas vezes, não sei algumas vezes, ela comentou, não sei.
Sim, agora isso é uma coisa perigosa. Diversos lugares aparecem no Talmud sobre pessoas que fizeram negociações assim, esse tipo de contra-argumentação que não foi muito bem visto. Exatamente. Em primeiro lugar, muitos lugares não foram bem vistos. Em segundo lugar, tem pessoas que se deram mal por causa disso. Quer dizer, não é indicado. Se a Haná fez isso, ela sabia o que ela estava fazendo, ela fez, está feito, acabou. Mas não é certo as pessoas fazerem isso. O Talmud chama atenção em vários lugares, eu não lembro agora sobre a Haná também, que reitihu devarim klapei mala, jogaram palavras para cima. Quer dizer, é perigoso, não é assim que se faz as coisas. Então, tudo bem, Moshe Rabbeinu estava num nível, como? Por exemplo, Iftar. Moshe Rabbeinu estava num nível que ele podia fazer esse tipo de contra-argumentação e mesmo assim ele levou um chega, um basta. Então quer dizer, não é.
Não,
isso não, porque é verdade. Quer dizer, ela está argumentando direito. Se Deus, você me colocou aqui no mundo com uma função, eu não estou cumprindo a minha função.
Eu acho que o problema todo é que a gente está pensando com a nossa cabeça. A Haná não tinha essa cabeça. Se a gente pede um filho, a gente pede pra gente. Ela não estava pedindo.
Tanto é que ela entregou pro Betamil, pro Mishká.
Ela estava pedindo porque ela pediu.
Ela não fez, ela fez como a Shem Tzvakot. Ela está pedindo pra Shem.
Depois que ele pega o filho pra Shem, tudo que ele
Ele foi criado lá. Sim. Sim. Sim.
Ela deu mais quatro.
Depois, é outra história. Ela ganhou mais filhos. Não, depois não. Não precisou mais pedir. Ela ganhou mais filhos, a Peniná perdeu filhos. A história continua.
A questão, a gente fala pedir, pedir, pedir. Eu acho que tem que estar muito balanceado pedir
e agradecer. Com certeza.
A gente fala muito pedir, pedir.
Com certeza.
Eu tenho muito medo de pedir mais do que eu agradeço. Tanto que nas crianças tem um pedido.
Esse é um problema sério.
O agradecimento a Deus.
Com certeza. Com certeza. Você vê, a Haná pediu, depois de 2 anos ela foi lá, ela agradeceu. E até se você olhar, presta atenção na Aftará, você vai perceber que a reza dela para ter o filho são acho que 2 ou 3 versículos, o agradecimento dela são uns quase 8 versículos. Então, existe uma diferença muito grande. Geralmente, infelizmente, os nossos pedidos são bem mais extensos do que nossos agradecimentos.
Agradecer, a gente fala obrigado. Para pedir, está exclusivo para mim. Não,
eu quero saber outra coisa até hoje. É exclusivo
para mim. Está certíssimo.
Sabe que tem uma amiga que estava falando, ela falou, não sei o que, ela também ajudia. Ela é super estética, assim, né? Aí ela falou, mas eu não sei o que a gente estava falando, eu falei da aula, eu não sei o que. Para que você, eu não sei se alguém comentou, que eu falei até hoje para mim fazer. É difícil não agradecer a Deus o que ele me concedeu. Ele me assustou e depois ele me deixou entrar. Hoje eu fui depois de 2 anos lá. Eu continuo agradecendo, não esqueço nem um dia da minha vida as coisas que ele me reparou e me concedeu depois.
Uhum.
Aí a menina falou, mas para que? Eu fiquei chocada, para pouco tempo, eu falei, para que? Agradece tanto, ele já não te ouviu. Já acabou. Ele falou para ela, para mim acabou. Eu preciso agradecer, porque ele me deu muito. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu falei, você já agradecer para que repetidamente a mesma coisa?
Você não abre o olho todo dia? Deus não te dá todo dia o
que eu quero. E aí eu fiquei pensando, aí eu achei um idiota. Mas eu pensei, eu fui falar comigo, eu falei, nossa. Quer dizer, ela não se dá conta, né?
O ser humano, infelizmente, está acostumado que ele agradece e acabou. Eu já cumpri. A pessoa já agradece pensando que eu estou agradecendo para me livrar disso logo. Chega. Já.
Eu acho que tem que ser muito grande.
Graças a Deus. Conhecer o bem que você faz
para
mim. É isso. A gente falou semana passada.
Quer
dizer, é muito importante, os dois, não tem nem dúvida. Então, semana passada eu mencionei que Rosh Hashanah é um dia também para a gente agradecer a Hashem. Semana passada a gente mencionou que Rosh Hashanah também é um dia para agradecer a Hashem. E agradecer pelo ano inteiro que você teve. E aí sim, você está pronto para pedir um novo ano. Primeira coisa que você faz, você primeiro fala Modani, depois você pede o resto. Tá certíssimo.